Palestinos que vivem em Maringá fizeram uma manifestação nesta manhã pedindo paz na faixa de Gaza. O conflito entre judeus e palestinos é um tema muito complexo. Para entender melhor esse assunto, vamos conversar agora com o professor Luiz Alberto Araújo, professor de Direito Internacional da Universidade Estadual de Maringá, membro do Instituto Brasileiro de Estudos Estratégicos do Rio de Janeiro, que está ao telefone com a gente. Professor, bom dia.
Olá, bom dia.
Professor, qual a origem desse conflito?
Esse conflito, ele tem já umas 4 décadas, mais ou menos, de implantação. Ele começou com uma invasão que os judeus fizeram na Guerra dos Seis Dias, chamada Guerra dos Seis Dias, de territórios onde moravam árabes. Então, eles fizeram uma invasão na região da antiga Transjordânia, ou Cisjordânia, que era um território da Jordânia que ia até a metade da cidade de Jerusalém. Então, a metade da cidade de Jerusalém era dominada por árabes jordanianos, e também fizeram um ataque relâmpago nessa chamada Guerra dos Seis Dias, então, tomando primeiro o território da Jordânia, da antiga Transjordânia, ou Cisjordânia, isso é, a região que era dominada ou banhada pelo Rio Jordão, daí o nome Jordânia, né? Hoje é o reino Hashemita da Jordânia, e fizeram um ataque simultâneo no mesmo dia. Nessa Guerra dos Seis Dias começou com um ataque noturno a todos os aeroportos árabes da Jordânia, do Egito e da Síria. Então tomaram a região ali, que era do Canal do Suez também, do Egito, e as colinas de Golã da Síria. Isso, um ataque, então, relâmpago à noite, onde destruíram todas as bases aéreas desses 3 países citados, Jordânia, Síria e Egito, e iniciaram um ataque por terra que durou 6 dias, daí chamado Guerra dos Seis Dias, onde eles dominaram esses territórios onde estavam árabes. E os árabes foram jogados para assentamentos, para outros países, alguns foram para o Líbano, etc., né? Bom, numa tentativa, uns anos depois, de retomar territórios de Israel, o Egito e a Síria iniciaram uma guerra, retomaram alguma coisa, mas não conseguiram muita coisa em termos dos objetivos que pretendiam. Pois bem, o território, que era um território praticamente de árabes, passou a ser dominado pelos judeus. O Estado de Israel expandiu seu território depois da Guerra dos Seis Dias. Ficou muito maior o Estado do que era anteriormente. Pois bem, num segundo momento, eles começaram a montar uma série de acampamentos, de assentamentos de judeus nessa região. Então, onde havia população árabe, eles acabaram tirando a população árabe e colocando judeus nessa mesma região. Pois bem, tentou-se um acordo na época para parar essa expansão de assentamentos judaicos, o chamado Acordo de Camp David, que é um acordo feito nos Estados Unidos com o presidente norte-americano, na época o primeiro-ministro de Israel, e o chefe da Organização para a Libertação da Palestina, já falecido, Yasser Arafat. Então eles se reuniram e fizeram um acordo para cessar os conflitos, etc. E Israel permitiu que os árabes montassem um território próprio ali dentro daquilo que seria o território de Israel, a chamada Autoridade Palestina. Mas nós vemos agora, ultimamente, nesses últimos anos, principalmente nesse último governo israelense, uma expansão muito grande dos assentamentos judaicos nessa região.
O mundo reconhece esses assentamentos?
Porque onde estavam os palestinos, gerou um conflito porque entraram assentamentos judaicos em grande quantidade. Pois bem, aí então a origem desse conflito último agora, né? Só que Israel tem argumentado que a Autoridade Palestina, que hoje está na mão já de movimentos um pouco mais radicais, né? Antigamente estava na mão da OLP, mas com o falecimento do Arafat, etc., já mudou de mãos essa Autoridade Palestina. eles argumentam que os palestinos usam aqueles territórios para lançar foguetes, para praticar os terroristas contra Israel. Uma coisa interessante é que os foguetes lançados quase nunca atingem local habitado nenhum, né? Isso é uma coisa interessante, que eles dizem que são lançados. E os judeus iniciaram agora com esse governo, que aí está um governo mais radical, um ataque sistemático nessas últimas semanas à cidade de Gaza, à faixa de Gaza, afinal, a locais habitados por palestinos. Daí esse conflito que nós temos instalado nessas semanas.
Como é que o senhor acompanha isso? O que o senhor acredita que possa acontecer se essa escalada aí de violência continuar, hein?
Bom, primeiro a gente teria que dizer o seguinte: a desproporção entre o número de mortos árabes e o número de mortos judeus já é uma coisa gritante. Nós vemos aí que, eu me lembro, alguns dias atrás, 3 judeus tinham morrido, inclusive um foi fogo amigo, quer dizer, um soldado de maneira equivocada matou o próprio companheiro, etc., né? E tinham já 300, uns dias atrás, 300 árabes mortos nos ataques. Só que agora já aumentou, já está em 700 e
800,
poucos, né? Árabes, moradores da faixa de Gaza, mortos, e 20 e poucos, não sei se já mudou esse número, soldados judeus. Na verdade, nós observamos o seguinte: os judeus estão fazendo um ataque indiscriminado contra as cidades árabes, e matando a população civil, argumentando que junto com a população civil ficam os terroristas do Hamas, etc., né? Porque existe hoje, a autoridade palestina tem uma influência fortíssima do Hamas, que é um grupo que os judeus consideram terrorista. E dizem eles que é ajudado por um outro grupo, que é o Hezbollah, né, que tem ali que está no Líbano, que ajuda de alguma maneira. E também falam em ajuda da Síria, coisa nesse sentido. O fato concreto é que a situação está ficando muito complicada, os ataques são diários e sistemáticos contra a população civil, quer dizer, estão bombardeando cidades habitada por população normal, não é objetivo militar, e isso contraria frontalmente as legislações de guerra que são estabelecidas. A Convenção de Genebra proíbe ataque a população civil. Você pode atacar objetivos militares, não a população civil. E nós vemos que esse descumprimento da Convenção de Genebra fez com que o Brasil, inclusive, retirasse seu embaixador de Tel Aviv, e um embaixador voltou para o Brasil para conversar com o governo brasileiro, e aqui foi chamado também um embaixador no Brasil de Israel para se explicar de alguma maneira. Israel criou uma situação, inclusive diplomática, estranha nos últimos dias, dizendo quando o Brasil retira o embaixador que o Brasil é um país politicamente, em termos internacionais, inexpressivo, né? Criando esse clima complicado diplomático.
Israel está se isolando, então, na comunidade internacional, ou o senhor acha que a comunidade internacional está falhando por não ser mais rigorosa, então?
Na verdade, Israel ele tem um apoio forte, porque ele tem um apoio norte-americano. Ele age da maneira que age porque tem apoio norte-americano. E, na verdade, até a gente procuraria compreender um pouco a posição de Israel, porque ele está cercado de países árabes, então eles falam que a segurança do Estado está em risco, afinal, e ele realmente está cercado de países árabes, né? De um lado tem a Síria, do outro lado tem o Egito poderoso militarmente falando, do outro lado tem o reino Hashemita da Jordânia, né? Então eles argumentam que eles estão cercados de países árabes e tem que cuidar da própria segurança. Mas, digamos assim, essas atitudes que o primeiro-ministro tem tomado, junto com o governo israelense, de ataques, é porque eles sentem respaldo norte-americano, né? Israel, na verdade, é a mão armada norte-americana no Oriente Médio.
Então, se continuar assim, então, os Estados Unidos, então, ele tem que ser cobrado para tomar uma posição? Como é que funciona isso?
Ele mandou para lá o secretário de Estado. O secretário de Estado no sistema norte-americano equivale ao ministro das Relações Exteriores do nosso sistema. Mandou para lá o Kerry, que é o secretário de Estado, para conversar e tentar, de alguma maneira, fazer com que Israel pare um pouco com esses ataques indiscriminados contra a população civil, Mas o fato concreto é que a situação não está uma situação tranquila, e Israel prometeu um cessar-fogo lá junto com os árabes, fez um pequeno acordo de cessar-fogo, não foi cumprido, continuam os ataques sistemáticos e diários à população civil nas cidades árabes, né, principalmente na faixa de Gaza, e a situação está complicada. Se a comunidade internacional não interferir, a coisa vai ficar muito mais difícil. Tem que interferir de imediato.
E o senhor acha que a posição do Brasil foi acertada?
O Brasil, ele tem se alinhado ultimamente com países árabes, né? Nós temos o atual governo Dilma tem agido no sentido de um certo alinhamento com países árabes. E a posição do Brasil, se nós pensarmos claramente, ela é uma posição acertada no sentido que Israel está descumprindo as convenções internacionais de guerra, as convenções de Genebra, que foram firmadas por quase todos os países do mundo. Em 1949, a primeira, e depois uma série de outras, são quatro convenções que tratam de assuntos de guerra. E a convenção proíbe terminantemente o ataque indiscriminado contra a população civil. Não se pode atacar a população civil. Se pode atacar objetivos militares quando o conflito estiver instalado, mas não a população civil. E eles estão descumprindo. E ninguém diz literalmente nada. Nada acontece. Quer dizer, estão há semanas fazendo ataques diários e nada acontece. Eu não quero entrar nem no mérito do território, se é território israelense mesmo, se é território árabe.
Nesse momento, o que importa é a questão humanitária, né?
É o seguinte, perdão?
Nesse momento, o que importa é a questão humanitária, né?
É a questão humanitária, porque, a rigor, aquilo é território de Israel ainda, porque chama-se ali uma autoridade palestina, mas não há ainda um Estado palestino, que a ONU criou em 1948, Israel, o Estado de Israel, e criou junto um Estado palestino que nunca foi efetivado. Só o Estado de Israel, que foi criado em 1948 por uma ação das Nações Unidas, só o Estado de Israel foi efetivado, o Estado palestino não. Então essa autoridade palestina é uma tentativa de se ter um Estado palestino efetivo, né?
E por que
a coisa estava vindo nesse sentido, até que esse novo governo de Israel passou a agir de uma forma truculenta, e principalmente expandindo de maneira assombrosa as colônias de judeus nas regiões onde tem palestinos. E daí se gerando um conflito entre os colonos e os palestinos. Aí o início do conflito.
Por que que o Estado palestino não é reconhecido?
É que não existe um Estado palestino ainda. Existe uma autoridade palestina, que ali numa parte onde há mais palestinos do Estado de Israel, principalmente dessa região ali da faixa de Gaza, mais próxima ali do Egito, da fronteira com a Síria, etc. Mas Estado mesmo, embora a ONU tenha preconizado isso em 1948, quando criou o Estado de Israel, porque veja, para criar um Estado judeu e um Estado palestino. Mas foi criado, na verdade, só foi efetivado o Estado judeu. Então nós não temos hoje um Estado palestino. Nós temos uma autoridade palestina que é tolerada, assim, tem um governo próprio naquela região, etc., mas não se configura num Estado como é o Estado de Israel, como é o Egito, ou como é a Síria, ou como é o Reino da Jordânia.
Mas né? o que falta para ter um Estado palestino, né?
O problema é que o Estado palestino tem que ser criado ali em cima de um território que é de Israel, né? Então, os palestinos praticamente nunca reconheceram o Estado de Israel com a configuração que tem hoje, porque foi um Estado que mudou a configuração geográfica a partir da Guerra dos Seis Dias, há 40 anos, 30 e poucos anos atrás. 40 anos atrás. Mudou a configuração. Ele era um Estado muito menor que se expandiu em cima de territórios árabes da Jordânia, que era a região da antiga Transjordânia ou Cisjordânia, né? Se expandiu, como eu já disse no início da entrevista, em cima de territórios da Síria, que é as colinas de Golã, né, e do Egito, pegando essa parte de baixo, que era território egípcio. Depois, num segundo momento, eles se retiraram um pouco, mas não se retiraram completamente. Quer dizer, o Estado que foi expandido ficou. Não tem a configuração original do Estado de Israel quando foi criado em 1948 pelas Nações Unidas. É muito maior. Tanto que eu comentei com você que a Jordânia, o território jordaniano, ia até a metade da cidade de Jerusalém. Foi com a Guerra dos Seis Dias que os judeus tomaram aquela cidade inteira e mais uma região jogaram a Jordânia mais lá para trás. Então, por que não existe o Estado de Israel? Porque, primeiro, o Estado de Israel não é um Estado árabe, né? Porque, na verdade, o Estado, esse Estado teria que ser feito em cima de um território que não é tranquilo, os judeus não querem ceder. Né? Eles cederam uma parte ali para se montar a autoridade palestina. Mas assim mesmo, com essas brigas agora de com a expansão de assentamentos judeus, essas brigas todas que tem ultimamente, eles, na verdade, estão tentando invadir de novo esse território. Né? E certamente, se a coisa não parar, em segundo momento vai ser uma invasão daquilo que é território hoje da Autoridade Palestina. Mas nós não temos ainda um Estado palestino estabelecido como Estado. Nós Sim. temos uma possibilidade de Estado palestino com uma autoridade palestina controlando e tendo ali governo uhum. de algumas regiões ali daquilo que hoje é Israel, mas que no passado era Estado, era território palestino, sim. É que Israel expandiu as fronteiras na Guerra dos Seis Dias.
Tá certo.
A Guerra dos Seis Dias, que ela durou literalmente seis dias. Uma guerra sim. relâmpago que eles fizeram e uhum. tomaram território do Egito, da Síria, da Jordânia.
Tá certo. Professor, muito obrigada pela sua entrevista aqui no CBN Maringá. Um bom dia para o senhor.
Um bom dia.
Até mais. Conversamos com o professor Luiz Alberto Araújo, professor de Direito Internacional da Universidade Estadual de Maringá, sobre a questão palestina.